DW. Jornal da Noite.
Boa noite, na vossa companhia está hoje Nádia e Sufo. Os destaques da noite desta segunda-feira, 2 de setembro de 2024. Em Moçambique, a pertença do símbolo nacional Eduardo Mondlane está em debate aceso.
Penso que essa é uma figura de todos nós, por isso que é um herói nacional. Quando é um herói nacional, nós podemos fazer o uso legal, o uso conforme à Constituição, conforme às leis, para representar os nossos interesses enquanto moçambicanos.
A Renamo pode ter uma missão muito dura de reconquistar o eleitorado moçambicano. E a ascensão da extrema-direita nas eleições estaduais alemãs faz tremer a coligação no governo.
É um sucesso histórico para nós. Ao mesmo tempo, é também um castigo e um requiem para a coligação semáforo que se deve interrogar se pode continuar a governar.
Um comunicado atribuído à família de Eduardo Mondlane e partilhado por altos dirigentes do partido no poder em Moçambique constata com bastante preocupação que na fase de pré-campanha alguns cidadãos de má fé têm vindo a fazer uso indevido do nome de Eduardo Chivambo Mondlane dentro e fora do país. No contexto, os familiares distanciam-se e repudiam o gesto e reiteram o seu apoio a Frelimo e ao seu candidato presidencial Daniel Chapo. O pronunciamento surge pouco depois de Venâncio Mondlane, candidato independente às presidenciais, ter feito referência ao histórico e seu xará no discurso de campanha na província da Zambézia. Para entender os aspectos legais do uso da imagem de um dos maiores nacionalistas da África, conversamos com o jurista Custódio Duma, a quem perguntamos primeiro se o partido no poder e os seus familiares teriam receio de ver os valores de Mondlane tornarem-se mais visíveis ou reavivados hoje na boca da concorrência.
Então, o fato de existir uma coincidência no nome e nós podemos exaltar um determinado nome não significa necessariamente, quer dizer, fazer uso e aproveitamento dos seus xarás. Eu penso que para os casos em que, de alguma forma, o Venâncio diretamente mostrar com clareza que está-se a aproveitar da figura de Eduardo Mondlane, não necessariamente do nome, porque o nome também é dele e da família dele, havendo ou não ligação consanguínea entre eles. Se for o caso, em relação ao Venâncio, é importante olhar para aqueles aspectos de aproveitamento, tanto comercial, aproveitamento de direitos autorais, ou aspectos que mancham o legado. No caso, poderia-se dizer, por exemplo, que o fato de Venâncio não estar dentro do Partido Frelimo, por exemplo, então usar a imagem, estaria numa situação de conflito, não só conflito de interesse, mas uma colisão de direitos, porque, obviamente, a Frelimo também vai usar o nome. Penso que é uma questão mesmo de compreensão de partes, porque essa figura é uma figura de todos nós.
Eduardo Mondlane é apelidado pela Frelimo como arquiteto da Unidade Nacional e esta figura é tida como uma referência em Moçambique. Há algum, haveria, na sua opinião, em termos de ideais, algum impedimento de outros partidos ou outros setores seguirem os seus valores?
Para mim, o mais importante é ter a figura de Eduardo Mondlane e dos outros heróis nacionais como figuras que representam a nossa identidade, a nossa história enquanto moçambicano. E penso que todos os moçambicanos, independentemente da cor partidária, religiosa ou outros interesses, se de facto não utilizarem o nome dessas imagens para fins que podem ser, por exemplo, comerciais ou que possam lesar de alguma forma matérias que podem estar ligadas a direitos autorais. Penso que essa é uma figura de todos nós, por isso que é um herói nacional. Quando é um herói nacional, nós podemos fazer o uso legal, o uso conforme à Constituição, conforme às leis, para representar os nossos interesses enquanto moçambicanos. Penso que podem ser grupos de estudantes, podem ser grupos de religiosos, podem ser grupos de ativistas de direitos humanos e outros que podem evocar os ideais, os sonhos, o legado de qualquer herói nacional, incluindo Eduardo Mondlane. Até porque nós temos uma legislação para as figuras que representam a imagem e os símbolos e que podem ser exaltados nos nossos poemas, nos nossos ideais, na nossa luta enquanto defensores das causas que são públicas e para todos os moçambicanos.
A imagem de Eduardo Mondlane está umbilicalmente ligada ao Partido Libertador, a Frelimo. Vê esta imagem, enquanto pensador e combatente nacional, como uma marca registada ou propriedade da Frelimo?
Não necessariamente esse nome deixou de ser propriedade do Partido Frelimo ou de um outro partido, desde que alcançamos a independência e tudo mais. Não vejo aqui alguma situação que possa remeter a uma, vamos lá dizer, uma marca proprietária, nem da própria família nuclear, nem de um determinado partido. Mas dizer que de uso exclusivo naquilo que o direito não proíbe, penso que estaríamos a exagerar um pouco.
Sendo o pensador Eduardo Mondlane um símbolo nacional, a Frelimo e os seus familiares teriam, sob o ponto de vista legal, a possibilidade de existir os copyright para a imagem de Mondlane?
Deve ser algumas exceções. Não, por exemplo, para a gente poder exaltar, cantar, incluir nos textos poéticos, incluir nas nossas canções de defensores dos mesmos ideais, mencionar num comício público.
Para o jurista, independentemente da veracidade ou não do comunicado, o debate sobre o tema é relevante por questões legais e de identidade. Houve uma entrevista com Custódio Duma. E passamos à nossa pergunta do dia, que é justamente sobre a entrevista que acabou de ouvir. Eduardo Mondlane, considerado arquiteto da Unidade Nacional em Moçambique, deve ser tratado como propriedade coletiva ou individual? Esta pergunta foi colocada ao longo da tarde na nossa página do Facebook, como é habitual, e tivemos algumas respostas. Ele grande, por exemplo, escreveu: é o mesmo Eduardo Mondlane a encarnar o nosso Venâncio Mondlane. E a Suencio Nhabinde começa por saudar a Deutsche Welle. Boa noite, estimado internauta. E ele diz que este documento foi elaborado por um grupinho da Frelimo só para tentar distrair o povo moçambicano, mas o povo nem está preocupado com isso. Obrigada pela participação. Voltaremos às reações dos ouvintes que estão também, desde já, convidados a participar e dos internautas. Contamos consigo.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente da China, Xi Jinping, manteve hoje várias reuniões bilaterais com líderes africanos no âmbito do Fórum de Cooperação China-África, FOCAC, que começou hoje em Pequim, prometendo mais investimento e cooperação sem interferir nos assuntos internos dos países africanos. Pelo menos 50 chefes de Estado e de Governo são esperados em Pequim até ao final de semana, incluindo o encontro com o presidente de Moçambique, que hoje esteve em Xangai no âmbito de um Fórum Económico China-Moçambique. A ONG Climate Rights International disse hoje que as atividades da petrolífera nacional chinesa CNOOC estão a causar um sofrimento generalizado à população, incluindo desalojamentos forçados e abusos violentos. Num comunicado, a ONG norte-americana diz que o projeto de exploração petrolífera no Lago Albert é um dos dois ligados à construção de um oleoduto que ligaria os poços do Uganda a um porto da Tanzânia, envolvendo a construção de uma central de processamento numa zona a que muitos habitantes locais estão proibidos de aceder. As autoridades moçambicanas detiveram hoje, por algumas horas, Alexandre Chivala, advogado da família do ex-chefe de Estado Armando Guebuza. O causídico foi libertado horas depois devido a contradições entre os despachos em posse dos órgãos de justiça. Chivala foi defensor de Ndambi Guebuza, filho do ex-presidente, no julgamento das dívidas ocultas e, na altura da sentença, o juiz do caso, Efigênio Batista, ordenou a abertura de um processo autónomo contra o advogado por desobediência ao tribunal após ser arrolado como declarante e faltar às sessões. A Associação Nacional dos Professores, ANAPRO, disse hoje que o governo moçambicano ainda não pagou, ao contrário do que anunciou, as horas extraordinárias em atraso de 2023 e 2024, acusando-o de desvalorizar a classe e o ensino. A ANAPRO acusou ainda o governo de insensibilidade face às reivindicações dos professores, referindo à falta de comprometimento do executivo para com a educação no país. O Sindicato de Jornalistas Angolanos pede a responsabilização de agentes policiais por trás das intimidações a profissionais do setor. No sábado, houve registro de incidentes durante um protesto em Luanda. O sindicato condena o uso abusivo da autoridade pela polícia contra os jornalistas na cobertura dos protestos. Num comunicado, lamenta que tais atos são recorrentes e sem qualquer tipo de responsabilização. O bastonário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau alerta que não há condições para o livre exercício da profissão no país. António Nhaga encontrou-se hoje com o ministro da Comunicação Social da Guiné-Bissau. A DW, Nhaga disse que o ambiente para os jornalistas é extremamente difícil e que os jornalistas têm medo de enfrentar o presidente da República, Umaro Sissoko Embaló.
Os jovens jornalistas são cada vez mais temer-se pela própria vida e tenho visto que microfone, agora pessoas chegam lá, põem o microfone, calam-se, vão-se, gravam, vão-se embora, não perguntam nada. Isso não é, eu entendo, não é jornalismo, quer dizer, você não pode perguntar, não pode fazer nada, você chega lá, para o microfone e vem-se embora. Enfim, felizmente estamos nessa situação gravosa, a ponto que o próprio jornalista tem medo do presidente da República.
Declarações do bastonário da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau, António Nhaga, numa entrevista concedida a Yankuba Dansó, que pode ouvir na íntegra amanhã no nosso Jornal da Manhã. As autoridades de Cabo Verde estão preocupadas com a resistência da população no combate à dengue, sobretudo na cidade da Praia, onde há cerca de 80% dos mais de 2 mil casos registados no país desde novembro, segundo fonte oficial. O governo anunciou, quinta-feira, que vai decretar a situação de alerta de proteção civil durante 3 meses nas ilhas de Santiago, Fogo e Brava, devido ao aumento da dengue, podendo ser renovada caso a situação não melhore. O escritor moçambicano Miyakoto é o vencedor do Prémio FIL, Feira Internacional do Livro de Guadalajara, de Literatura em Língua Portuguesa, ou melhor dizendo de Literatura em Línguas Românicas 2024, anunciou hoje o júri numa conferência de imprensa no México.
DW Deutsche Welle.
A RENAMO, o maior partido da oposição em Moçambique, pode ter uma missão espinhosa de reconquistar o eleitorado que, ao longo do tempo, perdeu a esperança de ver a RENAMO como alternativa de governação do país. A crise interna e a suposta falta de postura como partido da oposição terão contribuído para o descrédito. Arsenio Sebastião, com os detalhes a partir da cidade da Beira.
No primeiro dia da campanha eleitoral, em Maputo, uma caravana da RENAMO foi vaiada por populares no mercado Estrela Vermelha, em plena atividade de campanha eleitoral. Foram acusados de serem traidores. Um pouco por todo o país, o cenário se repete. Em Nacala, na província de Nampula, o maior partido da oposição quase não encontrou ninguém no local escolhido para a realização do seu comício. Os poucos presentes exigiram outro candidato presidencial para apresentar o seu manifesto em nome da RENAMO. O analista político Wilker Dias pondera respeitar a decisão do povo.
É o sentimento do povo. Se o povo apelida de traidores, tem os seus motivos. E acredito que o fato de RENAMO não ter, nos últimos tempos, um posicionamento, se calhar, muito mais populista, é que possa granjear maior simpatia ao povo, esse é que é o principal, pode ser o principal motivo para que possa fazer valer estas revoltas.
Nas redes sociais, a RENAMO e o respectivo presidente, Ossuf Momad, têm sido alvo de críticas e acusações de se terem aliado a Frelimo, o partido no poder há quase 50 anos. Para analistas políticos moçambicanos, a RENAMO tem desde já a missão de reconquistar a confiança do povo que perdeu a esperança no partido nos últimos anos. O especialista em ciências políticas, Zefanias Namburete, considera que a dinâmica política da RENAMO parou no tempo.
Neste momento, honestamente falando, a opinião pública, a seu ponto de vista da aceitação da RENAMO, reduziu bastante, em que a tendência, neste momento, das dinâmicas políticas, sobretudo deste partido, provavelmente tende a se parar.
O analista Wilker Dias tem pensamento igual. Contudo, Dias entende que ainda há esperança salvaguardada no amor ao partido.
Existe aquilo que é o amor pelo partido que pode salvar a RENAMO. É o amor partidário que pode salvar a RENAMO, não propriamente o amor pela liderança do partido, porque a maior parte deles também tem uma onda de insatisfação para aquilo que é a liderança atual da RENAMO, que na ótica deles poderia ser um pouco mais dinâmica. Isto acaba criando este impacto todo e se é para Renamo reconquistar, vai ter que ser mesmo com ações enérgicas, ações e não com palavras.
Arsene Sebastião, DW África, Cidade da Beira.
Para os sociais-democratas, os verdes e os liberais, que formam o governo alemão, os resultados das eleições estaduais de domingo na Saxónia e na Turíngia são um verdadeiro desastre. Todos os partidos que formam a coligação governamental da Alemanha obtiveram menos de 10% dos votos cada. Mas o que é que isto significa para a política federal? Ouça a explicação de Sabrine Kinkartz numa reportagem adaptada por Cristiane Vieira Teixeira.
Tanto na Saxônia como na Turíngia, o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha, AfD, obteve mais que o dobro dos votos dos partidos que formam a coligação governamental juntos, os sociais-democratas, SPD, os verdes e os liberais do FDP. Os resultados obtidos individualmente por estes partidos foram de menos de 10% dos votos e, em alguns casos, nem sequer são suficientes para que permaneçam nos parlamentos estaduais, como é o caso do FDP e do Partido dos Verdes na Turíngia. 4 em cada 5 alemães estão insatisfeitos com o trabalho do governo federal e não apenas nos últimos meses. As eleições estaduais trouxeram um sucesso eleitoral histórico para a AfD, disse a presidente nacional do partido, Alice Weidel, na noite das eleições. É um sucesso histórico para nós. Ao mesmo tempo, é também um castigo e um requiem para a coligação semáforo que se deve interrogar se pode continuar a governar. Apesar dos fracos resultados nestas eleições estaduais, o chanceler alemão Olaf Scholz pode continuar a contar com o apoio do seu partido, garantiu a direção do SPD, acrescentando que irá para as próximas eleições federais em 2025 com Scholz ao leme. Um consenso que poderá mudar abruptamente se falhar a reeleição a 22 de setembro de Dietmar Woidke, governador de Brandemburgo há 11 anos. O secretário-geral dos sociais-democratas, Kevin Kühnert, defende que, apesar do mau resultado, o seu partido ainda pode inverter o jogo.
Havia um perigo real de sermos expulsos dos parlamentos estaduais. A mensagem para o meu partido é que vale a pena lutar, somos necessários e há pessoas que naturalmente querem as nossas políticas.
Entretanto, o orçamento para o próximo ano, que tem de ser aprovado pelo Bundestag, não é a única fonte potencial de conflito dentro da coligação governamental. Resta também saber se o governo conseguirá implementar o endurecimento da política de migração já anunciado. Atualmente, nenhum dos 3 partidos do governo teria maioria numa eleição geral antecipada. Os vencedores seriam a AfD e a coligação CDU-CSU. A União Democrata Cristã, CDU, e a União Social Cristã, CSU, maior grupo de oposição no Bundestag, já há algum tempo apelam à demissão do governo. E na noite das eleições, o secretário-geral da CDU, Carsten Linnemann, voltou a criticar os partidos governamentais.
Ich kann Ihnen nur sagen, unser Ergebnis ist sehr gut.
Só posso dizer que o nosso resultado é muito bom e que os partidos da coligação foram castigados. Um partido de um chanceler que tem menos de 10% dos votos em ambos os estados do leste tem de se perguntar se ainda está a fazer política para o povo na Alemanha.
A coligação CDU-CSU deverá aumentar a pressão sobre o governo federal. Atualmente, não só exige que as alterações anunciadas à política de migração sejam implementadas rapidamente, como também pressiona para que sejam ainda mais rigorosas. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW Notícias.
O primeiro-ministro de Israel pediu hoje perdão às famílias dos 6 reféns encontrados mortos na faixa de Gaza e sepultados em Israel nos últimos dias. Benjamin Netanyahu acrescentou que o Hamas pagará um preço muito alto no momento em que as negociações entre as duas partes em conflito se mantêm num impasse. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Em relação ao tema do dia, o ouvinte Manuel Macamo respondeu: Eduardo Mondlane lutou pelo povo, sim, e não lutou pelo bem da Frelimo. Temos mais respostas, não temos é tempo, mas podemos ainda agradecer pela participação e desejar aos ouvintes uma excelente noite. Até mais.